Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu redor estão as pessoas mais animadas e com mais sono do mundo. Começando do meu lado esquerdo, o Jomon.
Primeiro com sono.
Do meu outro lado está o Jefferson.
A culpa é do Jomon.
E no plano espiritual está o Lucas.
E eu também culpo o Jomon.
Não importa o que for, é culpa do Jomon, gente. Hoje eu tava tentando mandar uma mensagem pra vocês, né? Aí eu tava no meio da rua e, tipo, tava meio que correndo e digitando meio rápido, né? Até que o Jomon comentou, tipo, ah, depois o Mario morre e ninguém sabe porquê, né? Na verdade eu fiquei com isso na cabeça e eu tenho meio que um negócio de medo de morrer de forma extremamente estúpida. Eu acho, por exemplo, tipo, morrer atropelado é uma forma estúpida de se morrer.
Não, estúpido de... Você foi estúpido por ter morrido assim, mas... Ó, você não tá se esforçando pra evitar uma morte estúpida, mano.
Eu acho que se for de carro não é estúpido. Agora, se for aqueles coisas tipo, ah, mano, o trem tá sinalizando a quilômetros de distância e você consegue se jogar na frente, eu acho meio estúpido, velho.
Mas não, e se vocês jogaram, assim, tipo, deram uma esbarrada em você, você tava meio sem equilíbrio e foi embora?
Então, ó, viu, é sério. Eu sei um caso bem estúpido que acontece várias vezes por ano. É cair um coco na cabeça. Tem gente que morre assim.
Então, a história do cara, tipo, morreu com um coco na cabeça. Porra, sei lá, eu preferia morrer lutando.
Porra, Mário, dá pra cruzada então, vai lá por intermédio, sei lá.
É uma morte heróica, né? Mas olha só, eu tenho medo de fazer coisas estúpidas que podem causar a minha morte. Por exemplo, eu tenho o costume de ficar estrovando o pescoço. E se de repente eu tô lá estrovando o pescoço e... Ai, caralho, eu morri, sabe?
Caralho. Não é assim tão fácil.
Eu já tive um pesadelo com isso. Eu fazia isso com minha irmã, um dia eu sonhei que eu tinha matado ela fazendo isso.
Caralho.
Mas você parou? Ou você continua com mais vontade?
Eu parei. Fiquei com medinho.
Eu também tô, só pra constar. É, por causa disso, eu fico pensando em listas de coisas inteligentes a se falar antes de morrer. Por exemplo, imagina que eu tô atravessando a rua no sinal vermelho e tá vindo um carro. Eu, pelo menos pra não morrer em vão, assim, de forma bem bosta, eu prefiro recitar uma frase bem inteligente antes de morrer, tipo, sei lá, Dom Pedro I, sabe?
Pra você morrer em vão, você tem que ir no metrô e cair entre o vão do metrô e a plataforma, cara.
É isso que vai estar no meu epitáfio, né? Não morri em vão. Não caí na plataforma do trem.
Nessa semana, a Niantic anunciou que Pokémon GO receberá textos em português do Brasil. É, embora isso não me afete muito, a Nintendo ela não costuma trazer suporte a português nos jogos dela. Semana passada, eu tava jogando Super Bomberman R e eu descobri que, sim, aquele jogo de $50 tem suporte a português. Se a Konami pode fazer, por que vocês acham que a Nintendo é tão preguiçosa e não faz nem questão de reconhecer o Brasil como um idioma?
O Brasil como um idioma?
Ainda
bem que ela não reconhece assim, né?
Eu acho que a Nintendo não sabe nem que aqui no Brasil a gente fala português. Eu acho que eles acham que a gente fala espanhol, mano.
Oh, mas não, tem o Street Pass, eu não vou deixar vocês xingarem. Tinha os Street Pass, os minigames do Street Pass, que estavam bem, bem traduzidos e bem, bem localizados também.
Ah, mas, por favor, tem 3 fases nos minigames do Street Pass. Não é nada demais, né?
O Mario Kart 8, ele tem português Portugal. Tanto que a gente tem a rapariga Inkling, que é a Inkling Girl. Então a gente já tem os primeiros passos.
Eu acho que isso tá muito ligado ao sucesso da franquia naquele lugar, né? Apesar de que eu acho que a Nintendo não encara o potencial de Pokémon aqui no país. Veja bem, quando a Game do Brasil ainda distribuía os jogos aqui, a Nintendo, ela, em termos de lançamento de um Pokémon XY, eles mandaram, acho que foram 1.000 unidades, alguma coisa do tipo, pra vender em território nacional. Foi muito pouco. Então, como que eles acham que... Eles não têm métrica pra garantir o sucesso de um jogo, de um título aqui. E da mesma forma, eles não conseguem identificar o potencial do público aqui no Brasil, né?
Não sei. Pra mim, pode ser esse caso, mas eu acho que, na verdade, quem controla a companhia em relação à América Latina, ela tá Mel e ela fica no México. Então, eu acho que eles simplesmente acabam ignorando o Brasil porque fala outra língua, velho.
Falando de Pokémon GO ainda, da tradução, como vocês acham que essa tradução vai beneficiar os jogadores hoje em dia? Considerando que eles já estão acostumados com inglês, etc, e que Pokémon GO já atingiu o público que, assim, tô falando baseado em porra nenhuma, mas... Teoricamente, ele já atingiu o público que ele devia ter atingido desde o lançamento dele aqui no Brasil, né?
Já passou a fase desse jogo. Eu acho que a maior parte do pessoal que jogou já passou. E os poucos que começaram a jogar agora, provavelmente vão colocar em português, sim. Eu conheço muita gente que gosta que, quando vai jogar, por exemplo, PS4, né? Que vários jogos da franquia da Sony tem em português Brasil, né? A galera gosta mesmo. Até o Overwatch, muita gente bota em português.
É que dependendo da coisa, você tem muito mais... É aquela coisa, inglês, por mais que muita gente saiba, e tem muita gente que não sabe também, e vai jogar em português, tem uma galera que prefere ter uma... Em vez de traduzir, ter um contato direto, né, com a palavra. Ah, não, já sei o que que é. Você lê, você não pensa. Você não tem que pensar muito. Você sabe o que significa aquilo. É importante, eu acho. Pra Pokémon GO, como faz tempo, eu não sei o quão isso vai ser relevante, mas é importante.
Eu também acho importante e é aquela coisa, né? Às vezes você vive no seu mundo e seu mundo inclui pessoas que tem proficiência em inglês, mas a verdade é que quando você vai no cinema tem mais filme dublado do que legendado. Significa que o povo, a maioria prefere dublado. E também tem muitas pessoas que, apesar de estar acostumada com inglês, preferem a língua nativa. Então eu acho que pode ser até para os novos jogadores, como para quem já estava jogando. Eu acho que para o brasileiro isso é bem positivo.
A única coisa que eu espero é que a tradução seja mais ou menos como é feita nas cartas do Pokémon aqui no país, né? E em vez de eles traduzirem Pokéball pra, sei lá, bola de bolso, entendeu? Que eles traduzam pra Pokébola e no mínimo não traduzam o nome Bulbasaur, porque Bulbasaur é muito feio.
Ah, mas essa é a coisa da primeira dublagem, né? Vamos ver se eles se adaptam igual fizeram com as cartas, né? Se vai ter um padrão. Eu imagino que por ter selo Nintendo, vai ter padrão. Isso facilita, eu imagino que facilita, que agora que você falou das cartas, me pegou. Mas talvez facilite pra quando tiver jogo, assim, se uma hora jogo estiver em português Brasil, ele já tem a maioria dos golpes, ou pelo menos uma boa quantidade de golpes traduzido, né? E nomes de itens e tudo. O site MCV da Inglaterra, eu esqueci o que significa a sigla, mostrou um relatório que as pré-vendas de Disgaea 5 nos Estados Unidos e na Europa já tem 112 mil pré-vendas. E no Japão foram menos de 20 mil pré-vendas. Pré-vendas não, né? Acho que vendas no total do Japão. Isso com os dados agora de maio, que ainda não lançou Disgaea 5. Disgaea 5 vai lançar acho que no mês que vem. E assim, comparação, no PS4, as vendas, informações de janeiro, isso, sendo que lançou em março e depois em outubro no Japão e nos Estados Unidos respectivamente, teve 60 mil e 112 mil vendas. Então você pega 114 mil pré-vendas do Switch contra 112 mil vendas do PS4 nas duas regiões, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Europa. O que vocês acham disso? Tipo, de ter mais pré-venda desse jogo no Switch? Vocês acham que o Switch ele tá melhor pra third party? Ou um jogo de nicho desse jeito vende assim no Switch porque não tem outros jogos?
É exatamente por isso, com certeza. Tô dando afirmação baseada em porra nenhuma de novo. Mas...
Doutor Mario.
Doutor Mario, o rei das porras nenhumas.
Olha, Jomon, é aquela coisa, não tem muito jogo mesmo pro Switch. Eu acho que o pessoal tá na seca pra pegar jogos que vão sair e tal. Mas com relação a esse jogo, eu nunca joguei nenhum da série, então eu não tenho muito o que comentar sobre ele em si.
Mas você, como um usuário de Switch, você pretende pegar o Disgaea?
Nossa, falta de jogo. Usuário de droga, né? Eu sou um usuário de Switch aqui há uns meses.
Você pretende pegar o jogo?
Não, acho que não. Eu já vi algumas imagens do jogo e acho que não faz muito meu estilo.
Mas tem anime, tem meninas de anime.
Não, mas é com o Jomon, né?
Assim, eu acho que pode ser um pouco do que o Mario falou, que não tem, entre aspas, tem pouco jogo. Mas assim como tem pouco jogo, tem pouco Switch no mercado. Então, quando que esse jogo foi lançado para o PS4, Jomon?
2015, né?
Foi 2015, março, no Japão, e outubro nos Estados Unidos.
Então, 2015 o PlayStation 4 já tinha pelo menos um ano, não tinha?
Tinha. já tinha um... Não, acho que não. Não é 2014? Foi 2014? Eu não lembro.
Vocês têm alguma noção das notas desse jogo?
É, o Metacritic dele é 80%, assim. E teve site que deu
9,5. Ah, então, é um jogo... É aquela coisa, se você é fã de Disgaea... Fã de... Você conhece, né? Já tem 5 capítulos da série. Você é fã, é muito bom. Mas às vezes não é seu forte, seu copo de chá, né?
Algum de vocês jogou?
Eu joguei o 1 no Steam e também um pouco no DS. Eu por causa de bugs no som, não consigo zerar.
Eu joguei o 2 no PS2.
Eu não joguei. Mas então, só pra concluir, o Play 4 na época provavelmente tinha mais unidades vendidas que o Switch. Eu acho esse número considerável, porque levando em conta que o Switch, a versão do Switch lançou depois, em teoria o pessoal já comprou esse jogo. Então eu acho que é uma coisa assim que às vezes o Switch pode ter pegando um público diferente do caso de pessoas que compraram, sei lá, o PS4, talvez, usuários de Xbox.
Até o próprio Wii U, né?
É, usuários de Xbox ou usuários de produtos Nintendo. Eu acho que... Eu acho essa informação bem relevante e pro Switch é ótimo, né?
Ô, Jomon, você acha que Disgaea 5 é um jogo extremamente recomendável?
Eu não recomendaria muito esse jogo. É aquela coisa, pra uma galera vai ser super, vai ser maravilhoso, mas não é pro público geral.
Por quê?
Porque é um jogo que ele depende de você querer jogar mais ele, entendeu? E além disso, ele é SRPG. Ele é RPG de estratégia, né? De a la Fire Emblem, essas coisas. Só que ele é muito mais focado em você grindar. Então você tem que gostar de fazer isso. Você tem que gostar de fazer coisa repetitiva, essas coisas, ver os números enormes subindo que você libera no final. Então é muito do seu coração, assim, pra você falar, ah, esse jogo aqui valeu meu tempo investido. Pra quem gosta, é excelente, igual eu tô repetindo. Mas normalmente eu não. Tipo, Zelda eu indicaria pra qualquer pessoa. Esse jogo não.
Bom, gente, a E3 está logo aí, e com relação aos planos dela, a Nintendo soltou notícias sobre o que vai fazer em cada um dos dias. No dia 13, teremos um vídeo com vários jogos do Switch e um foco principal no Super Mario Odyssey. Além disso, teremos um campeonato do Splatoon 2. No dia 14...
Essa aí é a apresentação normal dela, né?
Sim, vai fazer como se fosse um direct da vida. Um vídeo gravado mesmo com várias notícias do Switch.
É, eles não chamaram de Direct. Eles chamaram de Nintendo Presentation Show, alguma coisa assim.
A Spotlight.
Spotlight.
É, isso aí. Eu realmente queria que fosse um talk show, na real. Mas tudo bem, né?
É, o que a gente tá tendo há alguns anos isso aí já, né?
A Nintendo muda esse nome toda hora. Ela só não chama de Direct. Antes foi Nintendo Digital Event, agora Spotlight, enfim. Ela continua enganando a gente. É qualquer coisa, sei lá, qualquer nome, outra coisa que não seja Direct.
Logo depois desse Nintendo Spotlight, teremos o Nintendo Treehouse. Esse a gente já tá acostumado. São as notícias que eles vão soltando ao vivo mesmo ao longo do dia. Então o pessoal jogando lá, o desenvolvedor.
Vamos anunciar a Mother 3, hein? O coração, bate forte.
Será? Eu duvido, cara.
não me mata assim.
Eu duvido muito.
Cara, eu queria falar que eu acho muito chato aqueles caras da Treehouse. Eles são muito animados. Ninguém é feliz assim o tempo todo.
Eu vou considerar o Mario, eu falo, eu gosto muito dos caras da Treehouse. Eles parecem que estão se tirando quando o jogo é visivelmente ruim, como o Nintendo Switch.
Eu ia falar disso também.
Normalmente eu olho e falo, mano, eles estão me vendendo o jogo com esse sorriso. Eu na boa sou facilmente comprado.
Eu concordo e discordo do Jomon. Eu gosto do pessoal da Treehouse. Eu não acho que o Until Switch é ruim. E eu acho que eles mostraram o Until Switch da melhor maneira que aquele jogo deve ser jogado. Mas isso aí é conversa pra depois.
Terminando sobre as notícias da E3, no dia 14 teremos um torneio de ARMS. E é isso, gente.
Eu acho que a parte interessante do anúncio é que quando ela fala do Spotlight, ela omite o 3DS. Ou seja, os anúncios junto com o Mario Odyssey que vai ter, só vai ter do Switch. Então, apesar dela continuar afirmando que o 3DS existe, ela vai esconder pra enfiar em algum canto no 6, 7 horas da live da Treehouse.
Com certeza.
Então acho que isso é claramente que os estúdios grandes ou a grande aposta da Nintendo tá no Switch. O 3DS é só, tipo, pra você ganhar mais um dinheirinho.
Olha, eu realmente espero isso, tá, Jefferson? E eu vou falar que pode ser que venha um grande anúncio aí. É, não um grande anúncio, mas um anúncio que nos pegue de surpresa. A Nintendo, ela removeu esses dias o vídeo de apresentação lá do Pokémon Sun and Moon. Aquele mesmo vídeo que a gente tinha visto lá no aniversário de Pokémon de 20 anos, acho que no dia 19 de fevereiro, 20 de fevereiro, não lembro. Acho que foi no dia 19 de fevereiro, que mostrou lá o Masuda mexendo com jogos lá, tipo um vídeo meio institucional, mostrando eles trabalhando, né?
Putz, eu não lembro desse vídeo.
Ah, é, cara, aquele é um vídeo de 20 segundos lá que mostrou relances assim, e eles só mostraram que Pokémon Sun and Moon tava vindo, né? Eles removeram esse vídeo. E a Nintendo nunca fez isso com outros vídeos da franquia Pokémon, né? Ela não fez isso com XY, etc. Algumas pessoas estão supondo que isso aconteceu porque provavelmente ela vai lançar um outro vídeo de Pokémon Stars. Então, teoricamente, esse Pokémon Stars seria o vídeo definitivo lá da Nintendo, pra que não tenha nenhuma confusão. De repente a pessoa digita Pokémon Sun and Moon no YouTube e vai lá no canal da Nintendo e só tem Pokémon Sun and Moon, né? Então, provavelmente, é possível que haja um anúncio de Pokémon Stars. Se não for, eu acho que vai ser antes da E3. Se não for, acho que vai ser durante a E3.
Eu acho que vai ser antes da E3. Eu acho que a Nintendo deu strike no próprio vídeo sem querer. Eu acho muito mais... Porque não faz sentido você tirar só um vídeo de apresentação. E é isso aí, né?
Não faz sentido, né? Você tira esse vídeo e Bayonetta ainda tá lá, velho.
O que é bacana é que nessa E3 vai ser a primeira vez que a gente vai ver assim, um gameplay maior do Super Mario Odyssey. O pessoal que vai na feira vai poder jogar esse jogo.
É, o jogo ele lança no final do ano, né? Se ele não vir ainda, tá pro final do ano, né? A janela
provavelmente,
dele. É. Uhum. Se ele não tivesse agora nessa E3, ele nunca apareceria no E3.
É, ele lança no final do ano, mas como a gente já comentou aqui, alguns rumores relatam que esse jogo, entre aspas, tá praticamente pronto. E também a Nintendo vai, entre aspas, repetir a estratégia com Zelda, né? Eu acho que ela vai colocar Mario Odyssey na frente, o carro-chefe, pra todo mundo falar como esse jogo é legal. E talvez, possivelmente esconder algumas fraquezas dos outros jogos que ela vai anunciar, mas não tem tanto peso, não.
É, eu pensei a mesma coisa, Jeff. Eu imaginei até aquele cenário da E3 só com Mario, que nem tava com Zelda. Não sei se vocês lembram. Eles tematizaram a E3 inteira. A Dungeon,
né? Mano, eu acho que Mario não é tão forte pra eles fazerem isso, não, viu? Zelda ficou 8 mil anos aí em desenvolvimento e o jogo saiu refinadíssimo. Agora, pra Mario, eu não acho que é o suficiente ter um único jogo pra ser testado na E3, não. Porra, com o Switch lançado, eles têm mais é que botar jogo pra caramba lá pros caras testarem.
Ah, mas provavelmente vão ter outros jogos, sim. É que a gente tá falando que o foco principal é no Mario Odyssey mesmo.
É, tem que ser igual como 2015 foi Super Mario Maker, né? A diferença é que não era um impacto muito forte, não.
É, porque quase ninguém tinha Wii U, né?
E o Star Fox Zero, que também foi meio fracassinho, né, E3. Nossa, apesar das filas serem gigantescas pra testar.
Meu jogo é ruim, então tá explicado. É, então, gente, a gente tá esquecendo uma coisa que a gente ignorou completamente, que é o Campeonato de Arms.
Ah, eu caguei Nossa. Pra essa. Splatoon e Arms. Mas assim, campeonato da Nintendo, na boa, eu detestei ver aquele torneio lá que teve, esqueci o nome agora.
Ah, mas deve tomar no seu cu, né, João? O Nintendo Championships.
Então,
o
Nintendo Championships foi chato. Eu achei
foi chato, que chato, cara.
Nossa, foi, hein, Mario? Louco, mano.
Alguém gostou? Tira do Mario?
Eu achei muito legal assistir.
Eu gostei.
Aqui
em casa.
Ah, então eu sou contra.
Vai se fuder, João.
Eu acho o Nintendo World Championship legal porque também tinha aquela expectativa de que jogo eles vão pegar. Então quando você fala que vai ser só ARMS e Splatoon, bom, Splatoon a gente já tem um feeling como é que é uma partida. E ARMS também, tipo, não dá aquela, sei lá, pelo menos eu não vejo aquela vontade de assistir, assim. Então eu acho que pra mim a gente tá zoando ARMS, mas pra mim é os dois casos. Tipo, eu acho Splatoon divertido de jogar, mas eu não acho que é divertido de assistir.
Pra me redimir com o Jomon, a parte de Splatoon lá foi chata no Nintendo World Championships, é verdade. Tipo, não é tão legal ficar assistindo a competição mesmo. Porque Splatoon não tem uma coisa dinâmica, tipo, você não tá vendo o cara, tipo, um cara específico jogar, assim. Você tá vendo uma tela dividida em 4 lá, e tem gente morrendo o tempo todo, e às vezes se você não manja muito das estratégias, que é um jogo extremo nicho, tipo, não vai ser tão legal assistir.
Agora, Balloon Fight foi legal.
É, Balloon Fight, o Mario Maker foi legal pra caramba.
Agora, o Torneio de Arms, eu lembro daquela narração horrível e tosca do Direct, do último que teve, da Nintendo.
Eu acho que o problema de assistir um campeonato de Arms é que você não conhece o jogo.
É, eu vou usar as sábias palavras do Jamon e dizer que eu caguei pra isso.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós tivemos dois comentários, então eu vou pedir para o Jomon lê-os, por favor.
O primeiro comentário é do Paulo Reus. Mano, como assim? Metade da bancada não jogou Chrono Trigger. Que derrota! É um jogão, mas não terminou? Como alguém pode jogar e não fazer ao menos uns três finais diferentes? Aí eu respondo falando, mano, é chato.
É, não, mano, é decepção com vocês, hein? Estou decepcionado.
Ô, louco, mano, vem tirar um X1 no Smash, então, eu quero ver a decepção aí.
Não sei, vamos tirar um X1 no Chrono Trigger, então, mano.
Partida de 10 horas.
Eu acho que você tem que contextualizar um pouco, acho que cada um, entre aspas, tem a sua história. Quando, na minha época, quando eu tinha Super Nintendo, eu não peguei Chrono Trigger, tipo, eu não cheguei a jogar, sei lá, eu fui mais fã quando eu tinha 64. Aí na época que saiu o DS, sim, enchi a porrada de RPG bom, remake de Super Nintendo pra DS. Mas no meu caso, tipo, pra mim era muito mais divertido pegar, entre aspas, os jogos touchscreens, aquela franquia Touch Generations da Nintendo, e eu me divertia mais, sei lá, tava pegando Trauma Center ou coisa do tipo, assim, jogos que fazia mais sentido. Então por isso que pra mim é difícil. Eu reconheço que Chrono Trigger é um grande jogo, mas é muito difícil você voltar a jogar, por exemplo. Pra mim, hoje é muito mais fácil terminar Bravely Default, que claramente é um jogo pior que Chrono Trigger, mas ele tem várias coisas de modernidade que não irritam o meu tempo. Tipo, você tem um fast forward adoidado e por isso eu consigo terminar. Talvez se uma versão atualizada do Chrono Trigger com conceitos mais modernos, eu me divertiria pra caramba e podia terminar o jogo.
Quer dizer que você gosta de joguinhos que fodem até do 3 do DS, ou Jefferson?
Na época que o DS foi lançado, eu me divertia mais com esse tipo de jogo. Sei lá, você pegava o Wendan e você ficava feliz, velho. Não sei.
Joguinho que fode com a tela, Mario? Como assim, mano?
Mario and Sonic at the Olympic Games.
Esse é pra foder a tela e se retardar ao mesmo tempo, né?
Não, eu queria saber, Jefferson. Era um jogo que tava na sua lista de preferência?
Esse eu não peguei, eu não cheguei a jogar. Mas todos os jogos touches eu achava divertido.
No meu caso, eu ainda não joguei o Chrono Trigger, porque eu tenho certeza que é um jogo que eu preciso me dedicar pra terminar. Se eu parar no meio, com certeza eu não vou voltar a jogar. E depois de muitos anos eu vou lembrar que ele existe, que eu cheguei na metade, e não vou continuar a jogar. Então eu só vou começar ele quando eu separar um tempo pra jogar e querer finalizar.
E a minha história tá no primeiro podcast do site, então vai lá buscar. Eu não vou repetir ela. O segundo comentário foi separado em duas partes e é do nosso amigo Rodney Vinorelana. Vamos ler a primeira parte. Olá, amigos. Na minha opinião, os DLCs são um mal necessário. Tem alguns DLCs ótimos, como os de Smash Bros. E Witcher. Porém, já cansei de ver jogo picotado saindo, sendo o expoente máximo Street Fighter V. E somente comprarei a expansão de Breath of the Wild se for uma experiência bem distinta da aventura principal. Sugiro que para o primeiro vídeo do site subam as peripécias do Jomon contra a porta na casa dele. E não, não vou subir esses vídeos. Não vou subir.
Tem vídeo, hein?
Tem o vídeo.
Podia postar fácil.
Tô de boa.
Posta lá.
E sobre as DLCs, mano, eu sempre esqueço que a gente só fala de Nintendo, né? Mas o Witcher, realmente, o Witcher tem umas puta DLC boa também. E DLC não significa que é ruim o negócio, né? Que vai ser ruim.
Também não significa que vai ser bom. A única coisa que significa é que vai ter mais.
Você vai gastar dinheiro, né? Também.
Só significa que você vai gastar grana.
Se o mais é suficiente pra você, agora, bom, com relação a Breath of the Wild, eu acho bem difícil a experiência ser distinta. Eu acho que o nosso amigo Rodney vai ficar sem comprar mesmo.
Provavelmente. E do Street Fighter V, eu vou defender Street Fighter V ainda, e vou falar que os caras lançaram um jogo base e iam montar as coisas em cima. Só que o jogo, a galera não gostou só do jogo base, então meio que cagou com Street Fighter V. Mas eu achei a ideia legal de, você pode comprar os personagens com dinheiro do jogo. Que é como funciona o League of Legends da vida.
Não, para, cara. Street Fighter V foi uma merda no lançamento. Eu não sei se eles arrumaram a merda ainda, porque eu não continuei jogando. Então é isso, cara. Me arrependi de comprar esse lixo.
É que ele apanhou um pouco de mim nesse Street Fighter V, que ficou triste, né?
Mano, eu acho que as pessoas estão reclamando meio que de boca cheia em relação aos personagens, velho. Se você tá reclamando de personagem, baixa o Mugen aí no seu computador e instala lá o pack do Dragon Ball e coloca lá.
Contra o Ronald McDonald, né?
Qualquer merda, contra o Sonic, qualquer bosta aí que você quer.
A segunda parte do comentário é: eles poupam o trabalho de escolher os melhores RPGs de todos os tempos. Então, do último pro primeiro: Skyrim, Pokémon Gold Silver, Super Mario RPG, Ogre Battle, The Knights of Lodges, eu não sei como se fala isso, Fire Emblem Shadow Dragon, Final Fantasy VII, Persona 3, Dragon Quest V, Final Fantasy VI e Chrono Trigger. Pra finalizar, em resposta ao Jeff, quando você empresta seus consoles portáteis a terceiros, muita coisa pode dar errada. E isso eu concordo.
O terceiro ele emprestou era astronauta e ele mandou pro espaço, foi?
O Super Mario RPG, puta, mano, é um jogo que precisa estar na lista mesmo, ele é um ótimo RPG.
É, esse eu joguei também, achei bacana.
Eu não sei, na lista dos 10 melhores RPGs, eu não sei.
10 melhores RPGs. Dele. A música eu acho ele muito inovador, cara. Não querendo competir, mas pela inovação dele.
Sim, sim.
Dessa lista, o que eu achei legal, ele cita Ogre Battle. Acho que pouca gente cita e é um jogo que vale a pena.
Então, não sei se tá entraria nos 10, e você vê que tem uma pegada muito pro de RPG, né? A lista dele que ele fez dos melhores de RPGs. RPGs, né? Que tem Skyrim no final. É bem japonês, mas não sei, Ogre Battle, se entra nos 10 melhores.
Eu conheço um amigo que fala que o Ogre Battle 64 é primeiro.
Mas eu não tenho muita coisa, só o Dragon Quest V ele pegou, falam muito bem, então eu acho que estamos aí, é uma boa lista. É. Pelo menos é que parte com o nosso gosto aqui de fedorentos que gostam do Japão.
E tem um Persona pra você, né, Jamon?
Oh, e é a melhor Persona, ele soube escolher.
É, ele soube depois da influência que você deu, né, no podcast passado.
É, que eu fiquei chorando ali o Persona 3.
E para você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira, 12h, e aproveite para curtir nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter, e em breve um canal no YouTube, né? É, nós também estamos soltando pequenas interações sociais, então não deixe de acompanhar, comentar, curtir, compartilhar, etc. Indique esse podcast para um amiguinho seu que também é fã da Nintendo, e nos avalie no iTunes, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. É isso e até o próximo episódio.